Senhor dos senhores. Tu és bom o tempo todo, Senhor. Receba a nossa adoração, que chegue ao Senhor como um aroma suave, Senhor. Sonda os nossos corações nessa noite, amado da minha alma. Santo, santo, santo. Aleluia. A graça e a paz do Senhor Jesus. Boa noite a todos. Podeis se assentar. Que bênção, que alegria estar mais uma vez aqui compartilhando a palavra do Senhor com a amada igreja. Eu creio que Deus vai fazer grandes coisas hoje na minha vida e na sua vida, amém? Você crê dessa forma? Mês de fevereiro, o nosso tema como pregação será reinando através das parábolas. E hoje eu quero trazer uma parábola muito significativa, não que as outras não sejam. Mas eu vejo que através dessa parábola, foi um dos assuntos que Jesus mais tratou com os seus discípulos e com o povo que seguia Ele. E creio muito que Deus vai tratar o teu coração essa noite também. Amém? Então o título dessa ministração hoje é Um Reinado de Misericórdia. E o texto que nós vamos compartilhar hoje é Mateus 18, do 21 ao 35. Quem quiser acompanhar comigo. A parábola do servo impiedoso. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Essa é a introdução da parábola na qual nós vamos estudar essa noite. Jesus estava para ir para Galiléia. Quando Pedro faz essa pergunta para Jesus: Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar ao meu irmão se ele pecar contra mim? Quero que você entenda que a cultura judaica, a lei falava que um homem precisava perdoar no mínimo 3 vezes ao dia. E eu vejo Pedro um homem muito proativo, um homem muito sanguíneo, um homem que gostava muito de falar. E eu acho que ele quis fazer uma média com Jesus. Porque ele faz a pergunta e ele mesmo responde: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? E ele mesmo responde: até 7 vezes. Ele quis mostrar algo para Jesus ali naquele momento, que ele estava entendendo aquilo, que aquela mensagem a qual o Senhor estava passando. Mas ele é surpreendido por Jesus. Nós percebemos muito que a língua hebraica é relacionada com números. E o número 7 é relacionado com a perfeição. Então 7 é relacionado com a perfeição. Eu creio que Pedro quis dizer isso para Jesus. Quando ele fala do número 7, ele estava falando que um homem perfeito perdoaria 7 vezes ao dia. Mas ele é surpreendido por Jesus, porque Jesus fala assim: não lhe digo que apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. E tem algumas curiosidades que a gente aprende aqui. Se você for ver a soma de dessa numeração, 490, 70 vezes 7, 4, 9 e 0, você vai ver lá em 1 Reis um texto que tem essa referência de numeração, e a palavra de Deus fala assim: e seja o vosso coração perfeito para o Senhor. Jesus estava falando assim que se você quiser ter uma vida perfeita, uma vida que transborde e que tudo dê certo, você precisa perdoar infinitamente. E é isso que nós temos que ter no nosso coração. Levar adiante esse ensinamento a qual o Senhor quis passar aqui para Pedro e passa para nós também. Jesus usa um texto de Gênesis para trazer essa explicação para Pedro. E esse texto está lá em Gênesis 4, 23 e 24 e diz assim, ó: disse Lameque às suas mulheres: Ada e Zilá, ouça-me, mulheres de Lameque, escutem as minhas palavras. Eu matei um homem porque me feriu, e um menino porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque será 70 vezes 7. Jesus está falando assim: se você quiser ser perfeito, você vai ter que perdoar um Caim e um Lameque todos os dias. Todos os dias nós temos que exercer a misericórdia e o perdão. Então este é o contexto dessa parábola a qual Jesus começa a contar agora. Por isso o reinado dos céus é como um rei que desejava acertar conta com os seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia enorme quantia de prata. Como não tinha condição de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher e seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: "Tem paciência comigo e eu te pagarei tudo." O Senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: "Pague-me o que me deve." Então, o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: "Tenha paciência comigo e eu lhe pagarei." Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros deles, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: "Servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do teu conservo como eu tive de você?" Irado, seu senhor entregou-o aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhe se fará o Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Querido e amado Deus, aqui está a tua palavra que é viva e eficaz. Aplica ela ao nosso coração nessa noite. É um assunto importante, Senhor, aonde tem aprisionado muitas vidas, ó Senhor. Tua palavra fala que o teu poder se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, que o teu poder venha sobre a vida de cada irmão que aqui está, Senhor, e que seja uma noite de libertação para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Queridos, é um assunto muito sério. Embora seja um assunto muito simples e prático, que sempre é tratado na igreja, e sempre é tratado porque nós vemos que há muitos cristãos que estão perecendo pela falta de pedir perdão ou de liberar perdão. E Jesus aqui deixa muito claro a necessidade de nós não termos um coração rancoroso, de não termos um coração que não perdoa. Eu pergunto para você essa noite, que já entregou sua vida para Jesus: como estava a sua vida quando você chegou até Jesus? Quanto você devia no mundo espiritual quando você chegou até Jesus? Quantos pecados, quantas coisas erradas nós fazemos, e quando chegamos a ter um encontro com Jesus, a palavra vem nos constranger, a presença do Espírito Santo vem nos constranger e nos revelar toda aquela sujeira, e nós olhamos para nós mesmos e normalmente nós falamos: nós não somos dignos. Nós não temos o direito de nos aproximarmos de Deus. Aí entra a graça, o favor que nós não merecemos, a graça que nunca foi de graça, foi conquistada através do sacrifício de Jesus, a preço de sangue, e Ele nos perdoa dos nossos pecados. Só que a palavra de Deus vai além e fala que toda a cédula, toda a nota, toda a promissória que havia contra a minha vida, contra a sua vida, Jesus pregou, aniquilou lá na cruz. E vai mais além ainda e fala assim: que aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se faz novo. Entende que Jesus perdoou os teus pecados e foi além, te deu a chance de ter uma nova vida. Mas às vezes a gente pensa: ah, eu cheguei assim até Jesus, eu me arrependi dos meus pecados, Ele me perdoou. Mas hoje, aqui sentado, Tem alguém aqui que não erra e que não peca? Nenhum de nós. Todos nós erramos todos os dias. Como o apóstolo Paulo fala, aquilo que eu gostaria de fazer eu não faço, aquilo que eu não queria fazer quando eu vejo já fiz. Todos nós erramos. Então, todos os dias nós necessitamos que a graça do Senhor se renove sobre nossa vida. Amém? Quem aqui é santo já e já pode ir para o céu agora? Então eu quero que você entenda, que você vá caminhando comigo, para que você entenda que você precisa todos os dias que a graça e a misericórdia do Senhor esteja sobre sua vida. Amém? Tendo esse entendimento, Jesus continua a parábola falando que esse servo que recebeu a misericórdia do seu Senhor encontra um conservo. Entenda quando essa palavra fala aqui sobre essa prata, ele era comparado como se fosse a 3 meses de trabalho de um homem. Isso é o que ele devia. E o conservo devia para ele, eu, no estudo que eu fiz falava assim que era um décimo de 600 mil. Então era uma quantia insignificante comparado àquilo que ele devia ao seu servo. E aquele conservo chega e pede misericórdia para ele. E aquele homem que tinha acabado de receber perdão, não concede a misericórdia. Aqui Deus está falando comigo e com você. Você tem perdoado? Teu coração é um coração que se move de compaixão, de misericórdia? Ou você ainda é um crente que guarda mágoas? Que guarda rancor? A palavra de Deus em Hebreus fala assim, para nós nos cuidarmos com a raiz de amargura. Raiz de amargura é aquilo que está lá dentro, escondido. Aquilo que muitas vezes nós nem estamos vendo, mas que vem contaminar não só você, mas muitos, assim a palavra de Deus fala. Será que não tem algo dentro de você ainda que está impedindo você de vencer, de crescer? Essa raiz de amargura faz que muitas vezes a gente esqueça que tem que perdoar as pessoas. E quero te dizer que esquecer é amnésia. A gente não esquece. Se você lembra de algo e isso ainda te traz incômodo no seu coração, te traz algum tipo de constrangimento ou dor, é porque ainda você não perdoa. E é necessário. A palavra de Deus fala em Coríntios que quando nós não perdoamos, nós damos vantagem a Satanás. E isso é muito sério. Então aqui não estou falando para você sobre o merecimento de quem comete o pecado, que quem comete a afronta com você. Não é sobre merecimento. E sobre o caráter, sim, sobre o seu caráter de como cristão, de se você perdoa essa pessoa ou não. A palavra de Deus fala que Cristo em nós, esperança da glória. Agora, se nós, que somos templo do Espírito Santo, as pessoas não conseguem receber um perdão nosso, uma misericórdia nossa, vão receber de quem? Então nós temos que ter esse entendimento, que independente da pessoa, de você estar com a razão, se alguém te fez mal, você tem que perdoar. Tem mesmo, Tiago? Tem. Jesus é o nosso maior exemplo. Lembra? Jesus pregado lá na cruz. O Filho de Deus foi cuspido, foi humilhado, foi espancado, pregado numa cruz como um bandido. E se não bastasse, olhavam para ele: se tu és o Filho de Deus, desça daí. E nós bem sabemos que Jesus poderia descer. Nós bem sabemos que Jesus poderia ter acabado com tudo aquilo naquela hora, porque Jesus tinha a razão. Mas o que Jesus faz? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Queridos, nós caminhamos com Deus, tem muita gente lá fora que não caminha, não conhece a verdade. Ah, mas e se é alguém da igreja que errou e pecou contra mim? E daí? Você vai continuar carregando essas pessoas nas costas? Porque é um fardo. É comprovado cientificamente que a falta de liberação de perdão traz doenças físicas, câncer, muitos cânceres, é diagnosticado por uma pessoa que entra em depressão, entra em estado de estresse muito alto e começa a afetar as células. Há pessoas com enxaqueca, há pessoas com problemas cardíacos, hipertensos, porque tem algo dentro do coração ainda guardado, remoendo, fazendo com que ela fique enferma. Então é algo muito sério a questão de perdoarmos. Mas eu vou além ainda. Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso. Quantos aqui têm o costume de orar o Pai Nosso? Mas você já parou para pensar assim, tendo em vista, quando eu perguntei aqui no início, se você errava, se você pecava, e todos nós estamos de acordo que nós erramos todos os dias, e nós falamos assim: Pai, me perdoa, assim como eu perdoo quem tem me ofendido. E se assim o Pai fizer? Romanos 3:23 fala que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Então todos nós somos pecadores. 1 João fala que se algum de nós fala que não comete pecado, já é mentiroso. Então erramos todos os dias. Mas se não perdoamos e pedimos para que Deus use da mesma misericórdia com nós, eu quero te dizer, se você está dessa forma, sinto muito, mas você está separado de Deus. Você está vindo na igreja, você está buscando a Deus e você está separado de Deus. Baseado em que você está falando isso? Isaías fala que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então, se nós estamos com um coração amargurado, que não liberamos perdão, Deus nos trata da mesma forma. E sendo assim, estamos separados de Deus. Isso é muito sério. E nós temos que entender isso. Há uma parábola que fala sobre o joio e o trigo. E você olhando numa plantação de trigo, você não consegue identificar com os olhos a diferença do joio e do trigo. Sabia disso? Às vezes você está na igreja e você está achando que é trigo, mas ainda é joio. Ainda não é joio, né? Porque ele não se transforma em trigo. A diferença é que o trigo, ele vem para trazer vida, para trazer alimentação, para trazer sustento. Enquanto o trigo ou o joio vem para trazer, se uma pessoa ingerir o joio, a pessoa pode até morrer, porque ele é tóxico. E às vezes estamos dentro da igreja e ainda não entendemos que nós estamos sendo tóxicos, ou estamos deixando que situações em nossa vida estejam nos contaminando. Entenda isso essa noite. Você precisa perdoar. Você precisa liberar perdão. Mas eu conheço muitas pessoas também que não conseguem se perdoar por uma situação que aconteceu num casamento, uma situação que aconteceu com filhos, e a pessoa se culpa. Eu quero te dizer que você precisa se perdoar essa noite. Você precisa viver. Você precisa deixar para trás aquilo que ficou. Senão você não vai conseguir experimentar o melhor de Deus na sua vida. Talvez faz tempo que você está na igreja e para você essa palavra pode soar como uma palavra simples. Mas eu tenho certeza que Deus está falando com muita gente aqui dentro hoje. De situações simples do nosso dia a dia que às vezes tiram a nossa paz. Porque essa situação do perdão é algo tão sério, porque ele atinge normalmente as pessoas que estão mais próximas de nós. Porque se alguém lá de fora fala algo de mim, faz algo para mim, é fácil para mim perdoar. Mas se de repente a minha esposa, a qual eu confio, a qual eu vivo com ela dia a dia, a qual é a minha metade, faz algo para mim ou fala alguma coisa que me ofende, daí eu posso pensar assim: qualquer um pode fazer isso, menos a Vanessa. Ela não. Meus filhos não. Meu pai não. Minha mãe não. Sabe, às vezes a gente entende dessa forma, mas é aí que o diabo age. Então tire isso da sua mente, de achar essa pessoa não poderia ter feito isso comigo. estamos aí no mundo. E o diabo usa pessoas, assim como o Espírito Santo usa os seus filhos, o diabo usa os filhos do diabo também. Mas às vezes situações em nossas vidas, e o próprio Pedro é um bom exemplo disso, eu creio que se você puxar pela memória, você vai lembrar que Pedro recebe uma revelação tremenda de Jesus, de quem era Jesus, e ele declara: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E no mesmo texto, Jesus fala do plano de salvação, do que ia acontecer com ele, e ele fala assim: não, isso não vai acontecer, eu não vou permitir. Jesus fala para ele: aparta-se de mim, Satanás. No mesmo momento que um homem estava sendo usado pelo Espírito Santo, ele já estava sendo usado pelo diabo. Então entenda, às vezes, eu gosto muito de uma frase que a missionária Ruth fala: nós não temos que nos policiar para não emprestarmos a nossa língua para o diabo. Mas às vezes acontece. Aí você tem que perdoar. Aí você tem que mostrar que você nasceu de novo. Aí você tem que mostrar que Jesus habita em você. Hoje eu só estou pregando aqui porque essa situação de perdão foi algo que mudou a nossa família. Inclusive, lá no encontro com Deus, primeira vez que eu ministro o encontro com Deus foi sobre perdão. Porque foi algo que mexeu conosco. Se estamos aqui hoje, foi porque meu pai perdoou minha mãe, é porque eu soube perdoar minha mãe, é porque minha mãe perdoou a minha avó. Eu digo para vocês, é algo que sempre amarrou nossa família. Tem famílias sendo destruídas porque não liberam perdão, porque não pedem perdão. Há ministérios sendo destruídos porque não pedem perdão para Deus ou acham que são indignos de ser perdoados. Eu quero que você curve sua cabeça agora. E eu creio que o Espírito Santo vai trazer situações agora na sua vida em que você precisa rever. Situações onde que você foi magoado ou que você magoou. Talvez sem intenção, talvez com intenção. Talvez um sentimento de culpa. Talvez a pessoa que você gostaria de pedir perdão hoje já não está mais entre nós. Um pai, uma mãe. Talvez essa pessoa que te machucou não esteja mais entre nós. Mas eu clamo ao Senhor que Ele toque o teu coração para que você se liberte desse sentimento. Se você quer reinar em 2025, se você quer reinar na sua vida, você precisa estar liberto desse sentimento. Perdoar é uma decisão. Você não vai sentir vontade de perdoar. Hoje você vai decidir perdoar. Amém? Agora eu quero te convidar a ficar de pé. Hoje é um culto de curas e milagres. Eu quero te dizer, se quando você fechou os teus olhos, o Espírito Santo te trouxe à memória alguém, uma situação, é porque você precisa de cura na sua alma. E se você sentiu isso, e se você sente que necessita, eu quero te convidar a vir aqui na frente. Enquanto nós louvamos ao Senhor, o Espírito Santo quer trazer cura ao teu coração, quer trazer perdão. Se talvez você está caminhando com Deus, mas sente que tem pisado, né, pisado na bola, tem se desviado dos caminhos do Senhor e precisa se reconciliar com Deus, eu te convido a vir aqui à frente. Mas só não saia essa noite daqui com esse sentimento. Não saia essa noite daqui achando que não é a hora e nem é o tempo. No momento certo você vai perdoar, no momento certo você vai pedir perdão. Se Deus te trouxe aqui essa noite, o momento é hoje. Talvez você não entenda porque não rompe, porque tem área na sua vida que não caminha, porque que tuas finanças não dão certo. Mas se você quer saber, Jesus falou assim lá em Mateus: se você tem alguém, alguma coisa com um irmão, se algum irmão te fez algum mal, antes de você trazer a tua oferta no altar, vá e se reconcilie com ele. Eu quero te dizer que a tua oferta não tem valor nenhum para Deus se você não libera perdão para as pessoas. E aí, de repente, você pensa: ah, mas eu dizimo, eu oferto, e por que que eu não prospero? Às vezes é aí que está amarrada a sua vida. Então, que nessa hora você clame a Deus por cura na sua alma. Doce amado Espírito Santo, tu és o Deus que sara, tu és o Deus que cura. Eu não conheço, Pai, a vida de cada irmão que aqui está, mas o Senhor conhece. O Senhor sabe, Pai, aquilo que tem afligido o coração, tirado a paz. E eu venho pedir nessa noite que o Senhor venha com cura sobre a vida deste meu irmão. Senhor, em nome de Jesus, que o Teu poder se aperfeiçoe nas fraquezas deste meu irmão. Dá forças para ele perdoar. Que ele decida perdoar hoje. Que ele possa pedir perdão ao Senhor pelo aquilo que ele tem feito e tem afastado ele de Ti. Se talvez, Pai, essa pessoa gostaria de pedir perdão para alguém que já não está entre nós, Espírito Santo, vem trazer paz ao coração deste meu irmão agora. Que ele encontre a paz no Senhor, pois o Senhor não vê como o homem vê, o Senhor vê o coração de cada um que aqui está. Traz arrependimento, traz mudança de vida nessa noite, Senhor.